Wagner Gomes.
Boa tarde, amigos do Bate Bola Nacional. São 12 horas e 45 minutos. Estamos começando o programa desta quarta-feira, 18 de setembro de 2019. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Ed Guimarães. Vamos às manchetes.
Bate bola, bate bola. Bate bola, bate bola.
Novo esquema de Oswaldo de Oliveira e aprovado no Fluminense. Hoje tem decisão da Copa do Brasil. Seleção feminina de vôlei vence o Quênia na Copa do Mundo. Hoje tem jogo decisivo da Copa do Brasil entre Internacional e Atlético Paranaense no Beira-Rio. A Rádio Nacional transmite o jogo a partir das 20 horas e 10 minutos, sob o comando de Ricardo Mazella. Reportagem de Rafael Monteiro e plantão de Luiz Ferreira. Nos comentários, Valdir Luiz, que fala sobre a decisão.
Hoje à noite vamos conhecer o campeão da Copa do Brasil 2019. Competição que, além de dar uma boa rentabilidade, o campeão vai faturar cerca de 60 milhões de reais, já entra na fase de grupo da Taça Libertadores de 2020. Internacional e Atlético Paranaense fazem o jogo decisivo hoje no Beira-Rio. Na primeira partida, a vitória do Atlético Paranaense por 1-0 na Arena da Baixada. E hoje no Beira-Rio, com mais de 50 mil ingressos vendidos, o Inter tenta reverter essa situação. É bom lembrar que na Copa do Brasil não existe o gol qualificado. Se o Internacional vencer por qualquer placar, por diferença de um gol, a decisão será nos pênaltis. Se acontecer o empate, o título será da equipe do Atlético Paranaense, que venceu por 1-0 e joga por 2 do Tati. Uma vitória e um empate. E qualquer vitória do Inter acima de 2 gols nos 90 minutos dá o título ao clube gaúcho. Atlético Paranaense nunca conquistou uma Copa do Brasil. Em 2013 foi vice-campeão. E o time do Internacional conquistou pela última vez e única em 1992. Considero o Inter um ligeiro favorito para esse jogo. Tem um time mais arrumado, em que pese o Atlético Paranaense ter vencido a primeira partida, mas é uma equipe que o retrospecto mostra que fora de casa é uma equipe totalmente diferente quando joga em casa. E o Inter pode aproveitar da força da torcida, do bom futebol que tem e tentar superar a equipe do Atlético Paranaense, que tem bons jogadores, tem um esquema definido e com certeza vai ser um grande jogo. Difícil apontar um favorito? É, mas eu daria uma tendência para o Inter até pela importância de jogar em casa. Mas não podemos desprezar o Atlético Paranaense, que joga por 2 resultados, uma vitória e um empate. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Campeonato Brasileiro Série A.
A maioria dos clubes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro está pedindo mudanças no árbitro de vídeo, o famoso VAR. Segundo os clubes, esse recurso só deveria ser usado para reverter uma decisão caso a marcação do juiz seja um erro claro. O comentarista Mário Silva analisa a polêmica do VAR.
Terminado o primeiro turno do Campeonato Nacional, o VAR continua trazendo polêmicas. Mais da metade dos clubes que disputam o Campeonato Nacional da Série A pediram mudanças no VAR, principalmente na questão do sigilo. Ou seja, os clubes querem saber o que que o árbitro conversa com aqueles que estão lá em cima na telinha, o pessoal do VAR. E querem também que os lances sejam mostrados no telão e que o público seja informado. Isso tem uma razão de ser. Porque, às vezes, o VAR está atrapalhando em vez de ajudar. O árbitro, quando está em campo, fica dependente do VAR, principalmente se ele tiver uma categoria, um respaldo maior. Ou seja, um árbitro iniciante, com um árbitro cascudo lá em cima, a coisa pode complicar. O VAR é importante, veio para ficar, mas precisa de algumas adaptações, precisa ser mais estudado. Na Inglaterra, o VAR custou a ser lançado. Os árbitros fizeram vários cursos, reciclagem, para tentar não atrapalhar o jogo. E isso vem acontecendo. Você não vê na Europa, principalmente na Inglaterra, jogadores partirem para os árbitros, cobrando a ajuda do VAR e por aí vai. Então, os clubes estão com razão. Não há por que esconder. Primeiro, o que, que um conversa com o outro, VAR e juiz de campo. E segundo, mostrar àquele que está pagando, o torcedor, o que está acontecendo. Eu concordo. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Um outro assunto polêmico e que muito cobrado é sobre a queda da produção de uma equipe na virada do primeiro para o segundo turno, o que marca a metade da competição. Normalmente as equipes que estão na ponta registram essa queda de rendimento. Esse é o assunto do professor de Educação Física, Wagner Gomes.
Vamos começar daqui a pouco mais 19 rodadas do Campeonato Brasileiro, que é o segundo turno. E muita gente não leva em consideração que nós temos um campeonato muito longo. E com isso, quem não tem um elenco grande e bem qualificado, tem dificuldade de rodar a equipe ao longo do campeonato. E é muito comum você perceber uma equipe que vem muito bem e de repente cai de produção. Aí vem a imprensa, critica, vem a torcida vaia, todo mundo pressiona, às vezes o técnico perde a sua posição, mas a culpa não é dele. Simplesmente existe uma coisa chamada curva de esforço. Ninguém consegue subir o tempo todo a sua condição física. Então, por ser um campeonato longo, chega um ponto que algumas equipes têm uma queda, depois até sobem novamente. Mas o que falta é essa paciência para dar o tempo da recuperação e da retomada no campeonato. Aqui no Brasil não se tem paciência para isso. Mas é necessário observar esses detalhes, ter paciência e mais um pouco de inteligência em alguns aspectos, para poder entender que existe por trás de tudo isso uma coisa chamada ciência. Então, fiquem atentos, fiquem ligados. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Vôlei.
Na Copa do Mundo de Vôlei Feminino, a seleção brasileira se recupera da derrota para a Holanda no jogo anterior e consegue a sua terceira vitória na Copa do Mundo. O jogo foi contra o Quênia e o resultado 3-0 para o Brasil, com parciais de 25-20, 25-17 e 25-14. Amanhã o Brasil enfrenta os Estados Unidos, que estão invictos. O jogo começa às 6 horas, horário de Brasília. A competição vai até o final do mês de setembro. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
O volante Yuri aprovou o novo esquema implantado por Oswaldo Oliveira. Detalhes com Maurício Costa.
Maurício Costa. Pela primeira vez desde que assumiu o Fluminense, o técnico Oswaldo Oliveira recebeu mais elogios do que crítica dos torcedores. A decisão de entrar com dois volantes contra o Corinthians deu mais liberdade a Paulo Henrique Ganso, que inclusive fez o gol da vitória. Coube a Alan e Yuri a missão de proteger a defesa e conter os avanços dos adversários. Para o confronto deste domingo contra o Goiás, às 7 horas da noite no Serra Dourada, a tendência é repetir o esquema utilizado na partida contra o Timão. E Yuri aprovou a mudança.
Até como o Alan falou, foi a primeira vez na temporada que a gente jogou assim com dois volantes. Eu achei que a gente foi bem, né? Lógico que tem coisas para acertar. E aproveitar essa semana para acertar isso e buscar a vitória. Cara, ficou bem claro, né, que o Ganso teve mais liberdade, né? Ali com dois volantes a gente ficou mais protegido. Se ele vai continuar com essa formação ou não, é só ele, né? Na semana a gente vai ficar sabendo. Estamos preparados, né? Pro jeito que a gente jogar. Acho que a gente tá bem preparado e focado aí.
A partida de domingo contra o Goiás é fundamental para a recuperação do tricolor no Campeonato Brasileiro. Com 18 pontos conquistados e fora da zona do rebaixamento no fim do primeiro turno, o Fluminense iguala a pontuação do Esmeraldino se derrotá-lo e se afasta dos quatro últimos na classificação. Yuri fala sobre a postura que o Flu tem que adotar quando entrar em campo.
Cara, pra gente vai ser outra final, daqui pra frente não tem muita diferença, a gente vai encarar cada jogo como uma final, a gente precisa pontuar e a gente vai com esse pensamento.
Lembrando que logo na estreia do Campeonato Brasileiro, o Goiás venceu o Fluminense por 1-0 no Maracanã com um gol de Rafael Vaz. Foi o início de um péssimo primeiro turno para o tricolor. Para não voltar à zona do rebaixamento, a diretoria correu atrás de peças para o elenco. Ourinho e Lucas Claro devem ser apresentados ainda nesta semana como reforços para o restante da temporada. Lucas Claro é zagueiro, tem 28 anos e estava na Turquia. Ourinho é lateral esquerdo, tem 24 anos, começou no Santos, passou pela Ponte Preta e voltou ao Peixe. Yuri chegou a atuar como lateral no Santos e fala das características do jogador.
Bem, bem, ele tá em casa já. Então, eu peguei ele sim, é um jogador que para mim tem um potencial muito grande e acho que ele vem focado aí para disputar ali um espaço para ele, né?
O Fluminense volta a treinar nesta quarta-feira às 10 horas da manhã no Centro de Treinamento Pedro Antônio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na Rádio Nacional, Maurício Costa.
O Fato em Foco.
A maré não está fácil para a equipe do Figueirense, que segue em crise. Os jogadores estão sem plano de saúde. O técnico Vinícius Eutrópio foi demitido ontem. Além de tudo isso, a lavanderia responsável por lavar os uniformes suspendeu os serviços até que seja para a dívida paga. Sabe qual é a dívida? R$86 mil. Enquanto não pagar, eles não voltam. Fazer futebol dessa forma fica muito, muito difícil.
Campeonato Brasileiro Série D.
O presidente do América de Natal e da Liga do Nordeste, Eduardo Rocha, na briga por mudanças da Série D do Campeonato Brasileiro, ganhou o apoio do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, o Francisco Noveleto, que se manifestou a favor de um novo modelo. A sua proposta é diferente da apresentada por Eduardo Rocha. Valdir Luiz comenta as mudanças da Série D.
Já existe um projeto para que em 2020 tenhamos mudanças na Série D do Campeonato Brasileiro. É uma competição que a CBF teria que tratar com mais carinho, porque envolve equipes de todo o país. Poderia haver uma padronização das competições B, C e D. É diferente o regulamento da Série D para o regulamento da Série C. O regulamento da A e da B é praticamente idêntico. São 20 equipes disputando 2 turnos, no total de 18 partidas. É diferente a Série C. A primeira fase é regionalizada, 10 clubes de cada fase, e 4 e 4 desses 8 são os 4 que sobem e os 4 que permanecem para o ano seguinte. Mas a Série D não, é regionalizada, não tem apoio de TV, não tem apoio da CBF e os clubes, somente o presidente da Liga do Nordeste, que é um apoio maior. Acredito que a CBF venha tratar com carinho, porque isso gera emprego, gera mais jogos de rentabilidade para os clubes, aparecimento de mais jogadores. Eu acho que é uma iniciativa que a CBF deve ter muito cuidado e aprovar essa ideia, porque a Série D poderia ser alongada também, como a Série B, fazer 4 chaves, mas com jogos praticamente até o final do ano, que geraria emprego, rentabilidade e também tentar que uma televisão comprasse para que houvesse uma condição maior das equipes se reforçarem. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Chegamos ao final do Bate-Bola Nacional, segunda edição. Amanhã estaremos de volta às 12 horas e 45 minutos. Boa tarde.
Wagner Gomes.
Bate-Bola Nacional.